Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte Sons do Brasil. Como fazemos em toda semana, estamos chegando aqui com mais um capítulo a ser escrito da nossa história. Hoje, o capítulo 370 dos Sons do Brasil. E como sempre, estamos com o nosso convidado aqui já aguardando para a gente dar início nesse bate-papo. Tem trabalho novo, recente, que foi lançado aí. E 40 anos de história para a gente poder conversar aqui. E para a gente não perder muito tempo, porque tempo é muito valioso para nós aqui. Eu já vou trazer o nosso convidado de hoje, que é o instrumentista, compositor e produtor musical, André Bedurê. André, chega mais nos Sons do Brasil. Seja bem-vindo.
Oi, Serginho. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Obrigado às pessoas que ouvem esse tipo de programa, que é um programa importantíssimo para a cultura brasileira, para a música, para os músicos, que traz músicos alternativos que não estão aí no mainstream. Então é muito legal. Muito obrigado.
Eu que agradeço mesmo você ter aceito o convite e ter depositado esta confiança, né, do seu trabalho para nós aqui, para que a gente possa apresentar para os nossos ouvintes e contar um pouco de história, né, André? Porque 40 anos de estrada não é pouca coisa não, rapaz. Já tem uma trilha bem caminhada em tudo isso. E para a gente dar início, eu queria perguntar para você, André, 40 anos atrás, como é que a música surgiu para o André Bedurê? Como é que isso foi incorporado dentro do seu dia a dia? Conta pra gente esse início aí.
Olha, surgiu bem antes dos 40 anos ainda. Eu sou o mais novo, entre 5 irmãos, e em casa todo mundo toca algum instrumento, canta. Minha mãe lia partitura, adorava canto coral. O meu pai tocava violão. Todos os meus irmãos mais velhos tocam, as minhas irmãs, o meu irmão. Então, a minha primeira lembrança, eu acho, de música é na frente da TV, no horário nobre, porque antigamente no horário nobre das TVs tocava programas de música, não novelas. E aí eu me lembro de estar lá torcendo para o Gilberto Gil, Caetano Veloso, para Nana Caymmi, para Elis Regina e etc. Nos grandes festivais que tinham. Então, o meu amor talvez tenha começado antes mesmo de eu me lembrar de mim mesmo. E aí, esse amor foi crescendo, eu fui gostando muito de música, ouvia muita música. E em 72, não, em 74, o disco saiu em 72. Mas eu ouvi esse disco a primeira vez em 74, na casa da minha irmã, que tinha já se casado, a mais velha. E o marido dela tinha esse disco, um tal de Clube da Esquina. Eu ouvi esse disco e eu não pensava em ser músico antes, eu já amava música, mas não pensava, queria ser médico, se eu não me engano. Eu ouvi esse disco e falei, eu quero fazer o que esses caras estão fazendo. Eu quero ser que nem eles. E aí, em 74, com 10 anos de idade, eu escolhi a minha profissão. A profissão que eu tenho hoje. Mas daí, só com 15 anos, eu conto, na verdade, que esses 40 anos, que agora já são 41, que começou em 81, na primeira vez que eu subi num palco mesmo, valendo, que foi num festival, foi em 1981.
Que bela referência, né? Clube da Esquina é um bom ponto de partida. Eu quero fazer o que esses caras fazem. E pelo que você falou, a gente deve ser contemporâneo aí, porque eu também era aquele cara que enquanto a molecada tava lá fora jogando bola, soltando pipa, eu tava sentado na frente acompanhando os festivais, né, da década de 60 lá, que eram muito interessantes. E também o meu gosto musical já vem de longe aí. E, como você disse, tudo isso veio crescendo, veio juntando com esse gosto musical que você teve já, a família musical também. E a partir de 81, como você falou, foi a participação no primeiro festival, ou seja, aquele garotão, aquele menino lá atrás que acompanhava os festivais torcendo, teve a sua primeira oportunidade de colocar um trabalho no festival. Que festival foi esse, você lembra, André?
Era o Festival de Ouro Fino, o primeiro Festival de Ouro Fino. Na verdade, o meu irmão é que estava defendendo uma música, eu fui como baixista. E foi um muito bom presságio. Na banda do meu irmão, simplesmente tinha o Gelo, percussionista maravilhoso, hoje em dia tocou com os Zizi Pós, com todo mundo, toca na Orquestra Sinfônica. Renato Consorte, o filho do grande ator e um grande músico. O Alaor Soares, que hoje em dia mora em Amsterdã e é o cara que leva a música brasileira para Amsterdã, produz o show de Caetano, Gil, não sei o quê. Essa era a banda que estava ali nascendo, todos músicos novinhos, amadores e tal.
André, já demos início no papo aqui, você contando pra gente sobre esse seu início dentro da música. Eu queria já começar a apresentar o seu trabalho musical. Então vou pedir para você indicar a primeira música pra gente tocar para os nossos ouvintes aqui.
Eu vou começar com a música que foi o primeiro single que eu lancei desse álbum. É um single muito querido para mim, porque eu tenho uma doença chamada tremor essencial. É uma doença neurológica que ataca os membros, me atrapalha um pouquinho para tocar, mas é bem leve no meu caso, né? Mas eu acho o nome bonito. E eu pedi para o meu irmão, a gente é muito chegado, muito próximo, eu pedi para ele, eu encomendei uma letra. Eu falei, faz uma letra com esse tema e tal. E o danado fez uma letra falando de mim. Ele usou o tema, mas meteu o dedo na ferida e foi e falou de mim. E ficou muito linda, muito bonita, muito emocionante para mim. E eu gravei essa música antes do que as outras e consegui um amigo que fizesse um videoclipe, o Felipe Tognoli. Ele fez um desenho lindo, um videoclipe maravilhoso, assim, simples e muito emocionante. E aí eu mandei o videoclipe pro Ronaldo Bastos e pro Léo Pereira, que são os donos da Adubas. Eu trabalhei com eles em 14, numa época com a Simone Maser lá, eu gravei o disco dela lá no Rio e trabalhei com eles, a gente ficou amigo. O Ronaldo Bastos é um ídolo pra mim, né? Eu até fiquei mais amigo do Léo do que do Ronaldo Bastos, porque o Ronaldo Bastos eu gaguejava pra falar com ele. Mas de qualquer jeito eu mandei. E eles gostaram tanto que eles resolveram lançar o álbum. Eu falei pra eles que eu tava preparando um álbum. Eles falaram, nossa, vamos lançar, porque ficou lindo e tal. Daí eu falei, tá bom, mas então vocês me arrumam alguém aí no Clube da Esquina pra cantar comigo. E eles arrumaram o Lô Borges. Então essa música tem a participação de Lô Borges. A música é minha e do Roberto Sampaio, meu irmão. Tremor Essencial.
Vamos nessa então, Tremor Essencial, com André Beduré abrindo a parte musical aqui com participação de Lô Borges. Vamos nessa, voltamos pra dar sequência no papo.
Eu em meu normal, em meu estado inercial, instável, em meu tremor essencial. Passando frio, em um constante crepitar febril, em meu abrigo, em meu umbral de outono, em meio ao caos, igual a um cão sem dono, sigo, sigo. Sigo e vou. Eu comigo sou um rumor de inquietudes crônicas, um esfregar de placas tectônicas, um terremoto em potencial. Eu em meu normal, o meu tremor essencial, habito e só porque acho viver bonito. Sigo, sigo, sigo e vou. Inercial, instável, em meu tremor essencial. Passando frio e em constante crepitar febril, em meu abril, em meu umbral de outono, em meio ao caos, igual a um cão sem dono, sigo, sigo. Crônicas, um esfregar de placas tectônicas, um terremoto em potencial. Eu em meu normal, o meu tremor essencial, habito. só porque acho viver bonito. Sigo, sigo, sigo e vou.
Voltando então depois de Tremor Essencial com André Beduret. E André, como você já deu a deixa na primeira parte do programa, estamos lançando o álbum Inquietudes Crônicas, que é o seu primeiro álbum autoral. Antes da gente entrar exatamente no Inquietudes Crônicas, primeiro álbum totalmente autoral, porque você já teve alguns outros álbuns lançados antes, mas eles não eram todas com canções autorais. Me explica o porquê desse primeiro álbum autoral, esse daí que você está lançando.
Bom, eu já toquei em milhões de álbuns, né? Eu toquei até em LP já, eu sou tão velhinho que eu já toquei em LP. Mas seja como for, o primeiro álbum que eu fiz era de música infantil, com dois parceiros, o Cláudio Tebas e o Carlos Anoia. O meu amigo Cláudio Tebas tinha um livro de poesia chamado Amigos do Peito, e a gente de brincadeira começou a musicar e acabou musicando todos. Então, na verdade, é um álbum autoral também, mas é infantil, é de um outro mercado, de uma outra onda, né? Foi muito legal gravar, tem participação de Chico César, Zé Cabaleiro, Rita Ribeiro, Carlos Careca e mais um monte de gente. Foi uma delícia, um álbum ganhou prêmio, não sei o que, foi um álbum muito bom, a gente lançou em 95. Depois disso, eu lancei um álbum com uma cantora chamada Helene Guimarães que não era um álbum exatamente autoral. Tinha algumas poucas músicas autorais, mas a maioria eram clássicos da MPB, músicas que a gente resolveu lançar. Então, na verdade, esse realmente é a primeira vez que é um trabalho meu, um trabalho solo e totalmente autoral. Só tem músicas autorais, não tem nenhuma música que não seja.
Então, chegamos no Inquietudes Crônicas. Vamos falar desse trabalho novo, você lançou ele agora em fevereiro, se não me engano. Então, fala pra gente da concepção desse álbum aí, como é que foi esse trabalho de produção... Se ele é um álbum temático, quando eu digo temático, é aquela coisa, né? Meu tema vai ser amor e aqui só vai ser canções de amor, aquela coisa toda. Fala pra gente do Inquietudes Crônicas.
Não, é totalmente livre, assim, não teve essa preocupação. Eu, na verdade, há uns 5 ou 6 anos, tive vontade de compor mais. Eu era um compositor meio diletante, assim. As minhas referências são enormes, né? A nossa geração sofre um pouco disso, né, Serginho? É duro você querer ser compositor ao lado de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, João Bosco e Aldir Blanc, etc. E eu já ficava meio assim. E ainda em casa tem o meu irmão, que é um grande compositor. Ele até me dava muita força, mas eu falava, não, não é pra mim. Meu negócio é ser guigueiro, ser músico, acompanhar os artistas. Mais de uns 10 anos pra cá, 5, eu resolvi compor mais. E resolvi que eu queria fazer um álbum. Mas aí eu nunca tinha tempo para parar e fazer. Aí a pandemia, né? A males que vem para bem, né? A pandemia me deu esse tempo. Eu fiquei sem trabalho, ficou aquela dificuldade que todo músico passou, né? Essa coisa difícil e tal. Mas eu mergulhei no álbum. E aí eu já tinha algumas músicas. Tinha uma música com o Zé Cabaleiro, que é de 96. Tinha uma música com o Evandro Campeirão, que é de 2002. Tinha uma música com a Adolar Marim. E peguei essas músicas, já comecei a produzir elas. E junto com elas eu comecei a compor mais. E acabei compondo esse álbum. A última música foi uma música com o Zé Cabaleiro. Eu liguei pra ele, uma segunda música. Tem duas dele no disco. Eu liguei pra ele participar de uma música minha e do meu irmão. Ele topou e a gente conversando e tal. Eu falei, pô, precisava fazer mais uma. Ele falou, é mesmo, tá, beleza, vamos fazer. Desligamos o telefone, deu meia hora e ele me mandou uma letra. Foi a última música que eu fiz. O álbum já estava quase no fim. Eu nem ia pôr, iam ser 8 músicas, mas aí eu falei, ah, não, eu vou pôr essa música também. Acabei pronto.
Não vou perder essa oportunidade, né?
Não vou perder. A música ficou tão linda, modéstia à parte, assim.
Então, esse álbum, ele é composto de 9 canções. E como você falou, pegou alguma coisa mais antiga e complementou com coisas mais recentes. E no álbum, como um produto final, você, além do Zeca, que você já falou, você teve vários, usando a palavra do momento, vários feats, ou seja, várias participações de pessoas aí em algumas faixas, não é? Dá uma pincelada pra gente aí, quem que tá participando desse álbum.
Bom, o Zeca, ele canta uma música que não é dele, que é minha e do meu irmão, que chama Na Frente Dessa Mulher. mulher que a gente depois vai ouvir. Tem o Lô Borges, que cantou essa música Tremor Essencial. Ana Clara, minha companheira, Ana Clara Fischer, que é atriz e cantora, canta duas músicas, Na Quitanda, que é uma parceria com o Zeca, e Retrô, que é uma parceria com a poetisa Lúcia Santos. E os músicos incríveis, por exemplo, tem uma música que a faixa foi produzida pelo Guegué Medeiros, que é um grande percussionista, baterista, e ele chamou Salomão Soares e Fábio Leal para participar. É uma coisa assim, do outro mundo tocar com esses caras. Eles estão num nível musical assim, absurdo, né? Eu tinha uma banda com eles, com o Paulinho Tó, eu acompanhava o Paulinho Tó e eram eles três e eu. E eu falava para eles, me respeitem que eu só toco com os músicos fera. Eles morriam de rir, porque na verdade eu ali era um amador perto deles, eles são muito bons. Então, além desses caras, tem Rovilson Pascoal, que ajudou a produzir algumas faixas. Tem o Cauê Doc, que foi o produtor junto comigo do disco e também toca em várias faixas. Então tem um monte de gente assim, músicos também, além dos feats famosos ou mais assim, que cantam, né? Tem os que estão ali por trás tocando também os instrumentos.
Você citou vários nomes aí que, se já não participaram do Sons Brasil, a gente já tocou música. Paulinho Tó, a gente já tocou uma música dele aqui. O Guegué já participou com a gente do Sons Brasil, batendo um papo. A Dolar Marim já participou com a gente do Sons Brasil. E assim vai, né? Ou seja, estamos falando a mesma língua.
A Dolar, inclusive, também é um feat. Esqueci até dele. Ele também, a nossa parceria, ele canta junto comigo.
Eu vou pedir licença para você agora, André, que chegamos no momento Pitaco Sons do Brasil. E eu vou dar o primeiro pitaco hoje aqui no Sons do Brasil. Estamos trazendo uma música da cantora Clara Poema. É uma cantora carioca que hoje reside em Blumenau e está lançando um álbum novo dela também. Nós recebemos aqui através da assessoria de imprensa dela, a Nani Pereira. Um abraço para a Nani, que sempre está nos trazendo grandes trabalhos aqui. E nós pensamos a música Chuva, com Clara Poema. Nós vamos tocar aqui para o pessoal conhecer e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no nosso papo aqui, que está bacana.
Existe dor, existe medo, existe a chuva. Existe pena, existe ódio, existe a chuva. Na madrugada vem chuvarada e vem seu cheiro. Existe a chuva. chuva. Na madrugada vem chuvarada e vem seu cheiro.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Na quitanda tava eu ouvindo Miriam Makeba. Na quitanda tava eu ouvindo Miriam Makeba. Uma canção antiga, uma canção antiga. Na quitanda chorei eu ouvindo aquela cantiga. Na quitanda chorei eu ouvindo aquela cantiga. De saudade doída, de saudade doída. Tinha ido eu na quitanda comprar cana, fumo, comida. Nego fogo nessa quimbanda, escravo da dor dessa vida.
Na quitanda tava eu ouvindo Miriam Makeba. Na quitanda tava eu ouvindo Miriam Makeba. Uma canção aquela cantiga. Na quitanda chorei eu ouvindo aquela cantiga. De saudade doída, de saudade doída. Tinha ido eu na quitanda comprar cana, fumo, comida. Nego fogo nessa quimbanda, escravo da dor nessa vida. Tinha ido eu na quitanda comprar cana, fumo, comida. Nego fogo nessa quimbanda, escravo da dor dessa vida. Come, Mr.
Voltamos agora para o nosso segundo bloco e vocês ouviram com André Beduré, Na Quitanda, que tem uma parceria interessante aí. Fala pra gente do Na Quitanda, André.
O Na Quitanda, que tem a Clara também cantando comigo, e no coro tem Lucinha Turnbull, tem o meu irmão Roberto, tem o Netão, tem um monte de gente boa. Foi composta por mim e pelo Zé Cabaleiro. Essa música foi composta em 96, num ensaio. A gente estava ensaiando para o primeiro disco do Zeca. E eu fiz uma onda lá, fiz uma levada, fiz uma brincadeira e o Zeca gostou daquilo e nem me disse nada, só ficou vendo eu tocar, não sei o que, passou um tempo, ele me veio com uma música em cima da minha brincadeira. E a música era essa que acabou de tocar, Na Quitanda. Tem uma coisa interessante a se falar dessa música. No fim dessa música, vocês notaram que tem uma citação de Banana Boat, do Harry Belafonte, uma música de 57, assim. E coincidentemente, né, essa música que fala da Miriam Makeba, que é uma homenagem à Miriam Makeba, a gente colocou porque a Ana Clara achou que tinha a ver colocar. Ela gostou, ela falou, pô, por que que a gente não canta no fim o Harry Belafonte? Encaixa com essa levada, encaixamos, fizemos isso, achei lindo e tal. Daí nós fomos pesquisar, o Harry Belafonte foi o cara que ajudou a Miriam Makeba a entrar no mercado americano. Olha que coincidência louca. Ele que era jamaicano, né? Então é uma história bacana de um entrelaço assim maluco, né?
E uma coisa assim que aconteceu sem ser programado, não é?
Sem ser programado. Foi totalmente muito legal.
E a gente falando do álbum novo aí, na verdade você até já disse em algum momento aqui que antes de você lançar o álbum completo, que foi agora no início de 2022, você veio lançando singles, que é a pegada do momento. Antigamente o pessoal, antes de lançar o LP, né, vinil na praça, eles lançavam o compacto simples. E agora são os singles. Quais foram os singles que você já adiantou aí? Você já citou um aqui, mas só pra gente reforçar isso, você foi lançando pra preparar o lançamento do álbum.
Eu lancei só dois singles. Eu lancei o Tremor Essencial e depois eu lancei o Samba Pra Ela, uma música minha e de Evandro Camperon.
Isso já é como era antigamente. O compacto é aquela preparação pro pessoal do que está por vir.
Exato.
Pensando um pouco, você falou que, na verdade, lá atrás não era ser compositor, era ser o guigueiro, ia ser aquele músico que está acompanhando a galera. E nesse meio também existe aí o André Beduré, produtor musical, né? Que já produziu vários trabalhos de pessoas de peso aí, né? Você já citou várias parcerias com pessoas de peso dentro do mercado aí da cena musical, mas você produziu também alguns álbuns bastante interessantes, de nomes muito interessantes, André. Dá uma pincelada para o pessoal também conhecer esse lado produtor musical do André.
É, eu adoro ser produtor, adoro, assim, fazer arranjo, é uma coisa que me dá muita alegria. Eu produzi coisas que eu tenho um orgulho enorme. Eu produzi, por exemplo, um disco em homenagem ao Luiz Melodia e o Jardes Macalé, um disco da Zezé Mota. Imagina a alegria de produzir um disco da Zezé Mota, né? Eu adoro o disco e o repertório ainda com Luiz Melodia e Jardes Macalé, que eu também amo, né? Por exemplo, eu produzi junto com o Zeca o primeiro disco dele que não foi lançado. Esse disco parou na mão do Mazola, do grande produtor Mazola, e ele, ouvindo esse disco, é que contratou o Zeca para Universal e não sei o quê, e produziram um novo disco que foi o primeiro que foi lançado. Esse o Zeca diz que ainda vai lançar, diz que um dia ainda ele vai lançar. Aí tem Flávia Bittencourt, eu não sei se você conhece, uma cantora maranhense muito legal. O primeiro disco é maravilhoso. O repertório é incrível e eu produzi também. Produzi várias, eu não lembro agora, mas assim, é um monte de gente. Eu estou produzindo agora um disco de uma molecada. O grupo chama Canduras. É o segundo que eu estou produzindo. Produzi o primeiro, eles gostaram pra caramba, me chamaram para o segundo. Então, eu também não produzo só exatamente, estritamente na área da música brasileira clássica, assim, né? Da MPB. Esse disco é mais pop rock, assim. Então também é super divertido pra mim. A gente tá fazendo. Então é um negócio que eu faço bastante, assim, que eu tenho bastante prazer em fazer.
Quer dizer, o lado André Beduré continua também ativo ao lado desse trabalho do André músico, André compositor, essa coisa toda. E, como você falou aí, não se restringe única e exclusivamente à música brasileira tradicional. Ou seja, André tá aí pronto para de repente, abraçar novos projetos. Quem tiver projeto aí pode até tá procurando você para conversar a respeito, né, André?
Oba, maravilha! Ainda mais que eu tô com home studio agora, desde um pouquinho antes da pandemia, então tá mais fácil ainda de produzir.
Inclusive, já deixo aqui, a hora que esse EP desses meninos aí do Candura estiver pronto, manda para o Sons do Brasil aqui, que o espaço tá aqui para a gente poder divulgar, entendeu?
Ô, delícia, vou mandar, é muito legal.
André, aproveitando aqui, vou mandar mais um som para galera. O que, que nós temos preparados aí, como diria antigamente, né, o disc jockey da rádio, na ponta da agulha? O que, que nós temos aí?
Já que eu falei do segundo single, o Samba Pra Ela, vamos ouvir o Samba Pra Ela. É uma música minha, de Evandro Camperon. Também é das mais antigas, a gente fez em 2002, 2003. Ele é um músico maravilhoso, um letrista incrível. Ele dá aula de literatura e é um cara muito legal. E essa música eu fiz. Música e letra, as estrofes inteira, mas achei que faltava alguma coisa. E chamei ele, a gente já tinha uma outra parceria, eu chamei ele e falei, pô, falta alguma coisa. Ele falou, não, a música tá pronta. Daí eu falei, pô, se você não fizer, eu vou chamar outro. Ele falou, tá bom, vai daí. E ele fez música e letra do que eu posso chamar que é o refrão, assim. Aí sim, eu falei, viu? Faltava isso. Ficou prontíssima, ficou linda. Uma música que eu amo, assim, sabe? Então, Samba Pra Ela.
Vamos nessa, então. Samba Pra Ela com André Beduré aqui. Voltamos daqui a pouco.
Aparece um tambor, nem aparenta.
Voltamos agora depois de Samba Pra Ela com André Bedurê. Inclusive, André, tem um assunto interessantíssimo sobre essa música que nós tocamos que você queria passar pra gente também. Complementa aí.
Essa música é um samba, né? Mas é exatamente, eu não lembro porquê, mas eu tava meio de mal do samba quando eu fiz essa música. Eu tava com algum bode de samba. E aí eu comecei a fazer um sambinha no violão e comecei a cantar coisas negando o samba, todos os clichês de samba, né? O samba que fiz pra ela não tem flor, nem violão, não tem cravo na lapela, não tem estrela sobre o chão, não tem laço, não tem fita, citando Ataulfo Alves, citando um monte de gente e sempre negando, né? Uma negação do samba, assim. Então essa que é a história, né? Na verdade, é maluca a música porque eu negando, eu tô pondo. Ao mesmo tempo que eu nego, eu coloco, eu insiro na música. Então tem esse jogo que eu acho bem interessante, assim, sabe? Que ficou legal.
E uma coisa que eu vi de interessante nesse trabalho novo que você lançou, André, é o seguinte. Antigamente, antes da era digital, das plataformas digitais, streaming e tal, a gente tinha o álbum, há mais tempo ainda, o vinil, onde a capa, ela complementava muito daquele trabalho. E depois o CD, ele trouxe um pouco disso, numa dimensão menor, né? A gente não tinha aquela capa grande, uma coisa menor, mas manteve isso. E a partir do momento que entramos na era digital e essa coisa de streaming, a capa do álbum é uma coisa que ficou meio à parte. Tem muitos até que o pessoal acaba lançando e nem fazendo capa de nada. No seu caso do álbum, tanto no lançamento dos singles como no lançamento do álbum, você trouxe umas capas onde era um desenho reproduzindo o seu rosto, porém de épocas diferentes, não é? Da onde veio essa ideia? Como é que surgiu tudo isso? E ficou muito legal. Para quem não tá aí, dá uma procurada depois aí nas plataformas que a capa, tanto dos singles e depois do álbum do André, ficou muito interessante.
Essa capa quem fez foi a Carol Shimej, uma querida amiga, assim, né? Maravilhosa. A gente ficou pensando no que fazer e eu fiquei mandando fotos pra ela. E ela, eu já tinha um nome, né? Inquietudes Crônicas. E ela achou muito legal colocar, ela falava assim, eu vou colocar vários bedurezinhos na capa. Ela é muito gente boa, muito assim. Ela falava, vamos começar com um bedurezinho novinho, depois um menos novinho e vai indo até chegar em 5 tempos do bedurê. E aí foi isso que a gente fez. Então a gente pegou reproduções de foto. E as cores, elas são cores de papel de armazém de antigamente. Lembra que tinha um papel que era meio beijinho, um papel que era cor de rosinha? Aqueles que tinham rolo que você puxava e cortava e enrolava as coisas no... Então, nós escolhemos também, ideia dela, tudo ideia dela, assim, colocar com essas cores de capas de papel antigo de armazém, né? De fazer embrulho, assim. Eu achei muito boa a ideia, eu adorei.
E falando nesse trabalho seu, André, também, apesar de ter músicas, como você falou, uma música composta em 96, outra em 2002, e não ser um álbum temático, como falamos no início também, ou seja, são músicas que você foi escrevendo sem exatamente se preocupar com um tema específico, mas as suas músicas, elas têm uma unidade bastante interessante, não é? Apesar de estilos, tem samba, tem aquela coisa mais puxada para MPB, mais clássica, mas se você ouve as músicas, você nota que elas têm uma unidade, talvez por ser você, ou apesar das parcerias, você tá ligado em todas elas aí, mostra muito da característica do seu trabalho. Isso é uma coisa que ficou bem caracterizado nesse álbum, o Inquietudes Crônicas.
Eu não sei, eu tinha medo que não ficasse, sabe? E depois, ouvindo o álbum, eu achei incrível como realmente tem uma unidade que é uma unidade cujo critério está submerso. Assim. Os critérios da unidade são critérios submersos, não tem nada muito claro e tem mesmo. Pô, tem música com beat eletrônico, por exemplo, e tem música só com percussão de afro. E mesmo assim você ouve o álbum e realmente sente que tem alguma coisa ali que liga, né? Eu não sei como, viu? Sinceramente, foi uma coisa...
Como eu falei, eu acho que tá ali implícito a sua linha de trabalho, né? O estilo bedurê de fazer música.
Eu acho que é isso. Eu acho que, bem ou mal, eu sendo um bom ou um mau artista, que essas coisas a gente nunca sabe, uma coisa eu acho que eu tenho. Eu tenho um estilo, mesmo de tocar. Tem muita gente que fala para mim, pô, eu ouvi outro dia uma música do Zeca, antiga, lá de não sei quando, e o baixo, eu falei, ó, esse baixo foi o Bedurê que gravou. Eu tenho um jeito de fazer. Eu acho isso legal pra caramba. Eu acho que ter um estilo é um negócio que me dá um orgulho, assim, sabe?
Vamos fazer o seguinte, André. Eu já dei um pitaco aqui, vou dar um segundo mais pro final, mas eu vou convidar você para pitaquear no Sons do Brasil agora. O que, que você está trazendo para a gente tocar e apresentar para os nossos ouvintes aí?
Olha, quando começou a pandemia, eu e a Ana Clara, minha companheira, fomos convidados a participar de uma rádio web. Na época chamava-se Radiocracia Já, que era uma homenagem a um programa americano de jornalismo chamado Democracy Now. E a gente traduzia esse programa, mas também fazia um monte de coisa cultural e outros programas. Aí lá tinha um monte de gente de vários lugares que eu não conhecia. E lá eu conheci uma moça compositora mineira chamada Clara Castro. E eu fiquei louco pelo trabalho dela. Achei um trabalho lindo, um trabalho sofisticado, um trabalho classe, né? E eu tinha lá um programa que chamava No Mundo de uma Canção, que é até uma das canções do meu álbum, que eu fiz com a Dolar. E a gente destrinchava uma canção. Cada programa era falar sobre uma canção. E aí a gente escolheu uma das músicas, que é a música que eu vou dar aqui pro Pitaco, para vocês ouvirem, que chama Corpo Só, que é uma música que ainda por cima foi uma homenagem que ela fez a um professor dela que faleceu agora há pouco tempo, que é um cara muito importante para nossa música, Ian Guest, que é um cara genial, um professor genial, um cara maravilhoso, foi professor dela e ela fez essa música para ele, antes dele morrer, fez assim na época que ela foi aluna dele e tal. Então, Corpo Só, que é dela e da mãe dela, que se chama Glória Bittar.
Vamos nessa então, o pitaco do André Bedurê aqui no Sons Brasil, Clara Castro e a música Corpo Só. Voltamos para o nosso terceiro bloco.
O que era simples ficou tão raro. Filas, buzinas, cinema, sol. Hoje meu peito da dor se esconde nas notas sujas desse violão. Nessa maré, vida me arrastou, desatando meu destino. Aportei aqui, nem sei onde estou. Só vejo meu corpo, só vejo meu corpo, só vejo meu corpo. Só ave sem asas, flor sem estufa, perdendo o mundo e a direção. De mãos atadas, laços desfeitos, sigo imóvel nessa prisão. Tão invisível quanto a saudade, carrego o fardo da solidão. Baú lotado de mágoas que atracam dessa canção. Vim nessa maré, vida me arrastou, desatando meu destino. Aportei aqui, nem sei onde estou. Só vejo meu corpo, só vejo meu corpo, só vejo meu corpo. Só dorme meu filho. Teu pai, de longe, canta essas notas pra te ninar. Lembro teu rosto, menina alegre, me dando forças para voltar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Desde que conheço-me por gente, sou um tipo inteligente e só faço melhorar. Meu QI no teste estoura a banca. Manjo a física dos quanta, tanto quanto a nuclear. Matemática pra mim é vício, quanto mais ela é difícil, mais me sou elementar. Química, linguística, cultura, biologia, arquitetura, disso tudo eu sei falar. Cabra desabrigo e descolado, mando logo meu recado e não tem pra mais ninguém. Cruzo do escanteio e cabeceio pela borda, pelo meio, mando bala e me dou bem. E é por causa mesmo disso tudo que eu tanto me desconheço, na hora em que perco o pé. Como ocorre quando só me avera, amor, e me põe mudo na frente dessa mulher. Tipo inteligente e só faço melhorar. Meu QI no teste estoura a banca. Manjo a física dos quanta, tanto quanto a nuclear. Matemática pra mim é vício, quanto mais ela é difícil, mais me soa elementar. Química, linguística, cultura, biologia, arquitetura, disso tudo eu sei falar. Cabra desabrido e descolado, mando logo meu recado e não tem pra mais ninguém. Cruzo o escanteio e cabeceio pela porta, pelo meio, mando bala e me dou bem.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Vocês ouviram Na Frente Dessa Mulher com André Bedouret. Vamos falar de Na Frente Dessa Mulher então, André.
Essa música, eu que estava na pilha de compor, ficava pilhando meu irmão, que é o meu maior parceiro, o parceiro que eu mais tenho intimidade e tal, e falava, pô, manda letra, manda letra, manda letra. Daí ele achou uma letra antiga e me mandou. É a letra de Na Frente Dessa Mulher, que para mim tem muito a ver uma vaidade, assim, no bom sentido até, né? No caso do Jorge Benjor. Mas é esses caras que sabem que são bons, que são malandros, que são assim, né? Eu vejo o Jorge Benjor como um cara assim, né? E a letra fala de um cara que é bonzão, que sabe que é bonzão, não sei o quê, mas ele treme na frente de uma determinada mulher lá. Quando o amor chega, ele treme, né? Então a música fala desse tema. E eu fiz uma música um pouco brincando com essa onda de samba rock. Nem chega a ser um samba rock, só um trechinho que é realmente, né? Mas eu fiz com essa ideia de Jorge Benjor. melhor, assim. Eu achei que ficou legal. E aí eu convidei o Zé Cabaleiro pra participar, que eu achei que tinha a ver, sabe? E ele gostou muito e participou, eu achei lindo, assim, né? Vocês ouviram aí, viram o que que deu.
E, André, uma coisa que eu quero ver contigo agora, pegar uma opinião de quem já está nesse meio há 40 anos. A música brasileira, com o passar do tempo, isso é normal em qualquer segmento, ela foi se modificando, ela foi agregando algumas coisas, modernizando, mas muita gente hoje fala que eu discordo totalmente, até mesmo por estar envolvido no meio, e a gente, eu falo que eu sou o xereta da música, tudo que chega a gente vai vendo, vai escutando, e claro, eu acho que ninguém tem esse poder de falar isso é bom ou isso é ruim, você consegue falar isso eu gostei e isso eu não gostei. Mas para você que tá dentro da música, criando, produzindo, tocando, compondo, como é que você viu essa evolução da música brasileira nesses 40 anos, vamos dizer, 41 anos que você tá aí envolvido diretamente dentro do movimento?
Olha, é uma coisa louca, porque eu acho que uma coisa são os artistas que o Brasil produz, que são incríveis, maravilhosos e que eu acho que nunca vai cessar, assim, espero que nunca cesse. Outra coisa é o mercado cultural, é um mercado massificado, é um mercado que visa dinheiro, é um mercado que eu, na minha opinião, vou usar uma palavra que eu acho feia, mas que cabe muito bem para isso, é um mercado escroto. Então, na época lá de quando eu era garoto, que tinha aquela geração de ouro da música brasileira, né? Que todo mundo sabe, Milton, Gil, Caetano, João Bozo, Bibi, Bobobó, aqueles caras, Tom Jobim, maravilhosos, havia uma visão um pouco mais legal sobre o mercado. Havia o mercado. Eu não sou contra ganhar dinheiro, contra essas coisas e tal, mas assim, cultura é cultura, né? Você tem que pensar nisso, eu acho. Tem que pensar em dar espaço para todo mundo, sabe? Eu não acho que ninguém tem que rodar ou ser sacrificado, mas não dá para só alguns segmentos se darem bem e tocar em rádio e tal, como o sertanejo, ou como o pagode num determinado momento, ou como agora esse som tipo Anitta ou coisa assim. Eu gosto, tem coisa da Anitta até que eu gosto, sabe? Tudo bem, mas assim, fica aquela coisa massificada, fica aquela coisa que só toca isso. Antigamente havia, por exemplo, Caetano Veloso não vendia disco nos anos 70 e produzia 1 milhão de discos nos anos 70, porque os caras sabiam que era importante que ele produzisse, mesmo que vendesse 30 mil cópias, sei lá, enquanto o Fernando Mendes vendia 300 mil cópias, sei lá, e ótimo para ele também, nada contra, sabe? Pelo contrário, até também gosto do Fernando Mendes, mas assim, sabe? Às vezes você tem que mostrar para as pessoas coisas que são menos populares, coisas que são menos isso ou menos aquilo, para que as pessoas tenham a opção de ouvir, de conhecer, né? Então, eu sou a favor de democratizar os meios de comunicação e mudar um pouco o pensamento, deixar um pouco de ser tão dinheirista, sabe? E ser realmente mais cultural e mais educacional. Mas a gente está num momento horrível, né, do Brasil. Eu não quero falar de política, mas pelo amor de Deus, né? Estamos num momento horrível. E mesmo antes desse momento horrível também, as coisas no mercado, elas vão degringolando. Quanto à qualidade artística, pô, a gente teve, no começo dos anos 80, Vanguarda Paulista, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Grupo Rumo. Gente maravilhosa, com talento de sobra, assim. Então não é talento que falta. Hoje também tem um monte de gente boa. Tem o Tim Bernardes, do Terno. Eu acho ele maravilhoso, é um cara que eu adoro. É um moleque que faz música que nem gente grande, sabe? Assim. E outros caras, né? Então talento tem. O que precisa é ter abertura para que todos os segmentos cheguem para as pessoas. Só isso que eu acho que falta.
É, você bateu bem em cima da bandeira que o Sons do Brasil defende, a questão da massificação. Eu sou totalmente contra isso. E você falou de talentos. Eu tenho hoje, com o André Bedouret, 370 exemplos aqui de trabalhos que podem ser ouvidos a qualquer momento, a qualquer hora, com uma qualidade bacana, cada qual com a sua linguagem, cada qual com o seu estilo, mas que tá aí. Porém, sofrem muito exatamente por essa questão da massificação, porque eles não fazem aquilo o que as rádios a mídia de uma forma geral hoje abre espaço. Que é bem isso, você roda o dial de ponta a ponta e a gente ouve o mais do mesmo, não é? Não que seja bom ou ruim, mas a massificação, ela é, já dizia o Nelson Rodrigues, né, que toda unanimidade é burra, né? A partir do momento que você fica sem opção ou sem opiniões diferentes ou sem coisas diferentes para ver, alguma coisa está errado.
Exato.
Eu acho que esse momento da música você citou e frisou muito bem isso. A massificação é prejudicial ao extremo à cultura como...
É, a cultura é um alicerce da sociedade, a cultura é um negócio fundamental para que as pessoas... Eu acho até que o momento que o Brasil está vivendo tem um pouco a ver com isso, com essa massificação, com essa idiotização, assim, né, das coisas. As coisas vão ficando cada vez mais simples e falando de assuntos cada vez mais pobres, é bunda... É isso, é aquilo, é coisa assim. Enquanto que até mesmo de bunda dá pra se falar de um jeito mais profundo, sabe? Mas tudo fica raso, né? Então é isso, assim. E daí vai se perdendo e a gente cai nesse buraco que o Brasil tá, né?
Dá pra se tratar desses assuntos que são tratados hoje de uma forma rasa e superficial, até vamos dizer assim, de uma forma muito mais poética, sem perder essa essência da qualidade do trabalho, né? Mas é como você falou, né? De repente essa forma popularesca, e não que eu ache isso errado, mas essa forma popularesca de se apresentar os trabalhos fica mais fácil se vender, o dinheiro chega mais rápido. Talvez seja isso, né? Fica mais fácil. Quer dizer, você não precisa pensar um pouco para entender, né? Talvez seja isso.
Eu vou mais longe até. Eu vou mais longe. Eu acho até que às vezes realmente é uma estratégia para fazer com que as pessoas não pensem, para fazer com que as pessoas tenham menos crítica, saibam menos das coisas. Eu acho que a questão educacional no Brasil é uma política mesmo, de deseducação. Isso Darcy Ribeiro já falava, que é um gênio, que eu amo, sabe? Acho que foi um dos grandes caras, assim, brasileiros. E ele já falava, a deseducação do sistema educacional não é uma ignorância de quem está fazendo, não é uma falta de qualidade. É realmente uma ideia, não é incompetência, sabe, de quem está fazendo o sistema educacional. Não, é competente, é um jogo mesmo.
É muito mais fácil deseducar, né? Porque pelo menos fica mais fácil de manipular.
Exatamente, é para manipular melhor.
Bom, tô trazendo aqui agora o nosso segundo Pitaco Sons do Brasil de hoje, que é um grupo aqui de São Paulo chamado Corado. Eles estão lançando a música Miliano, que é muito interessante. Se você ouvir a letra, você vai ver que é um incentivo para quem tá aí na batalha. Se é aquilo que você acredita, persista nisso. Quer dizer, a gente chega onde a gente quiser. É só você acreditar e persistir. Então, vamos com Miliano, grupo Corado. A gente volta aqui pra gente passar a régua no nosso papo de hoje.
Remédio, respiro, sustento. Gingando capoeira, nós vamos cair pra dentro. Abre espaço, sente o grave, Babilô não pega nada. Babilô não pega nada. Pega nada. Aí. É Miliano navegando sem ver nada. Confesso adquirir a consciência da parada. Se eu sei o que eu quero, corada é que eu mais quero. Nós corre muito pra poder chegar no zero. Me inspiro e reflito, vem de exemplo do Maresta. Voltar à realidade pra focar no que interessa. Se o fardo é grande, entra em guerra comigo. Lembra as palavras daquele meu velho amigo. Sabiamente me dizia tudo que um dia eu mesmo iria ver. Que a vida é muito mais do que apresentam a você. E que tudo que precisa é enxergar a realidade. Se realmente for pra marcar essa passagem, driblo meu próprio ego, vivo com tradições. Olho no espelho, descarto as ilusões. No mundo com tanta pedra, uma flor em cada mão. Mandela mandou carta mesmo dentro da prisão. Se for parar pra pensar, quando se tem um porquê, vem do corpo, da mente, da alma, e a chama do amor não se apaga. É sobreviver, fazer valer a pena. Em cada porta aberta, uma chance, um dilema. Escolhas que me cercam, eu não vou passar um pano. Dar um tiro no meu pé e viver mancando. Nas linhas de frente, não pode ter falha. Me entrego como as ondas que chego até a praia. Num ato de resistência, paro, reflito, buscando sempre o meu ponto de equilíbrio. Com tanto preconceito, injustiça e hipocrisia. Salve Malcolm X, Luther King já dizia. Seus pensamentos traçam seu próprio destino. Lembra as palavras daquele meu velho amigo, onde quiser.
Se for parar pra pensar, quando
Depois então de Miliano com o Grupo Corado, estamos de volta para a gente fazer o nosso Bota Fora aqui com André Bedurê. André, quero agradecer muito você ter aceito esse convite. A gente veio aqui, falou do trabalho, falou um pouco da história do seu trabalho dentro disso, falamos sobre a música brasileira atual e tudo o que roda aí. Foi um papo super gostoso. Eu tenho muito a agradecer você por ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história.
Eu que agradeço, viu, Serginho? Eu acho muito importante o seu trabalho dentro da música brasileira, muito importante, muito legal ter programas assim, e isso é uma força para quem está aqui no Alternativo, lutando, dando murro em ponta de faca, continuar, sabe? É muito legal, eu fico muito feliz.
É isso, eu que agradeço mesmo. Como eu disse em algum momento aqui, a confiança de vocês no nosso trabalho. O espaço é para isso mesmo, para a gente pegar e mostrar tudo isso que está acontecendo na música, não é? Várias coisas interessantes e, poxa, isso tem que eclodir para o mundo de alguma forma. E a gente, humildemente, fazemos a nossa parte aqui. Aproveitando, André, manda as redes sociais, as plataformas digitais, como é que o pessoal pode acompanhar o trabalho do André Bedurê, como é que eles podem entrar em contato. Fica à vontade para mandar essa nota pro pessoal.
Bom, eu tenho o Facebook lá de artista, que é só acessar André Bedurê e dá para conversar por lá. Tem André.Bedurê no Instagram e eu adoro contatos. Espero que as pessoas que gostem do meu trabalho entrem em contato comigo e conversem comigo. Eu tenho um show dia 28 agora, vai ser meu primeiro show inteiramente autoral, olha só. Vai ser no Gansarau, no Campo Belo. Quem se interessar é só colocar Gansarau no Google, que logo aparece lá. Uma casa incrível, um centro cultural com comida alemã e pessoas também ligadas muito na cultura, que dão uma força incrível. E eu vou lançar o meu trabalho lá. Dia 28 agora, sábado, às 8 da noite, meu primeiro show. Além disso, o disco está em todas as plataformas, né? Dubas, que é o selo do Ronaldo Bastos, me ajudou muito nisso. Agradeço muito a eles também, a ele e ao Léo. Eu coloquei também no meu canal do YouTube, que além do meu disco, Inquietudes Crônicas, tem também o Som na Casa, com a Ana Clara Fischer, minha companheira, que é um trabalho que a gente desenvolveu na pandemia, que é muito legal. É um trabalho de vídeos de músicas, assim, que a gente gravou lá em casa, eu e ela, e que no fim ficou tão bonitinho, eu tenho o maior orgulho, sabe, desse trabalho. E é isso. Assistam, ajudem, se puderem, curtam, se gostarem, entrem em contato. Vamos fazer os trabalhos autorais independentes rodar. Vão em show, não só no meu, vão em show de gente que vocês sabem que estão precisando angariar público, de gente boa que está aí. Então eu peço muito que as pessoas se engajem no trabalho dos artistas que elas gostam. Não só dos grandes, que esses precisam um pouco menos de engajamento, mas principalmente dos pequenos artistas.
E complementando isso, indo a estes shows, vocês podem se surpreender de tanta coisa bacana que está rodando por aí. Eu assino embaixo nessas palavras do André. Aproveitando aqui, também quero convidar você para seguir as redes sociais do Sons do Brasil. É só pegar lá no Facebook, arroba Projeto Sons do Brasil, no Instagram, arroba sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde os programas do Sons do Brasil, todos eles, desde o número 1, é só você entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil e escolher o programa que você quiser ouvir. O que eu posso garantir é o seguinte: música bacana e papo de primeira qualidade. Isso a gente não abre mão aqui, né? E André Bedurê, para a gente poder encerrar o programa de hoje dentro da nossa tradição aqui, eu vou pedir para você indicar uma música, então, para que a gente possa encerrar com qualidade, com música boa, mais um Sons do Brasil.
Bom, é mais uma música minha e do meu irmão, chamada Os Meninos da Rua. Essa música também é uma encomenda. Eu comecei tocando com ele, na banda dele, cheguei lá com baixo, sabia que não tinha baixista, e fui lá e entrei na banda dele, que chamava Coração do Planeta, uma homenagem a uma música do Ronaldo Bastos e do Beto Guedes, que se chama A Página do Relâmpago Elétrico. Isso eu tô falando só para mostrar a importância do Clube da Esquina, daquela onda, dos meninos do Clube da Esquina. E a gente lá no Campo Belo tinha a nossa onda também, dos meninos lá que tocavam. Então eu encomendei para ele uma música que fosse tanto contar um pouco da nossa história, quanto homenagear esses clubes da esquina que tem pelas esquinas do Brasil, né? E ele fez uma música emocionante, maravilhosa, uma letra, quer dizer, e eu fiz uma música que eu acho abençoada, assim. Acho que foi a coisa que eu fiz na minha vida mais legal, assim, que eu tenho. E essa música foi gravada só com violão, e eu fiz um arranjo, tive coragem de fazer um arranjo orquestral para ela, e fui atrás de músicos incríveis, eruditos, que gravaram comigo essa música, Os Meninos da Rua.
Agradecendo a você que nos acompanhou durante essa uma hora de bate-papo aqui e, claro, esperando contar com você na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, poesia, informação, história, convidados sempre muito bacanas e, no coração, aquela esperança de que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. André Bedurê, um abraço, muito obrigado pela sua visita aos Sons do Brasil. Vamos lá com Os Meninos da Rua, encerrando o nosso Sons do Brasil 370. Até a próxima semana.
Lembro-me de nós, meninos, saindo de casa pra rua. Lembro-me da rua nua a nos revelar amplidões. Lembro-me do futebol, do sol e das asas abertas, de quando nós, os meninos da rua, vivíamos as descobertas. Lembro-me de nós, rapaz, partindo pra vida. Lembro-me da vida vasta a nos impelir às ações. Lembro-me dos amores, dos prazeres e das aventuras, e de quando nós, na diáspora, seguimos em nossas procuras. Sirvo-me do que somos hoje, senhores, e bendigo essa nossa amizade. Valho-me desses vetores, meninos, que apontam pra eternidade. Lembro-me daquele início auspício, a luz já do entardecer, e vejo que nos dedicamos vorazes
. Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.